Olá, eu sou Eliane Duim, você está no podcast do Repertório Marketing Talks. O assunto de hoje é análise de mercado, por onde começar? Seja bem-vindo! Hoje quem está comigo é o meu parceiro de jornada neste blog, Carlan Muniz. Como sabem, Carlan é pesquisador, especialista em branding e professor na PUC Paraná. Olá, Carlan, tudo bem?
Olá, Eliane, tudo beleza? Tudo bem, pessoal? Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre análise de mercado.
Então, Carlan, o tema de hoje da nossa conversa foi inspirado por uma seguidora do nosso blog, mas com certeza irá ajudar muita gente a pensar e agir sobre a importância da análise do mercado, análise de mercado, do mercado e por onde começar. E onde buscar também essas informações para que o empresário possa ser inovador e obter melhores resultados para o seu negócio.
É verdade, Eliane. Esse tema que tu mencionas, essa história da análise de mercado, veio para esse podcast inspirado numa pergunta da Zani, que é proprietária e gestora do restaurante Mangerona, de Jaraguá do Sul. Né? Que, inclusive, o restaurante é uma referência quando a gente fala em comida saudável, em sabor, em experiência de consumo lá em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Né? Um restaurante que a gente conhece, tanto você como eu conhecemos, que tem um excelente atendimento, um sabor excelente, uma grande simpatia, um custo-benefício muito bom. E a Zani é uma empreendedora com mentalidade de marketing. Ela está aprendendo muita coisa, mas já faz tem muita atitude em relação ao seu consumidor. Então, essa dúvida dela sobre análise de mercado é uma dúvida de muitos empresários.
É verdade, né? Como ela mesma diz, a gente precisa sempre estar ouvindo os clientes, precisa levar em conta as expectativas com relação aos produtos que ela oferece, os serviços, né? E manter esses clientes fiéis e se tornarem advogados ali da marca do restaurante dela. Mas é outra preocupação também é conquistar novos clientes e, da mesma forma, entender essa dinâmica do mercado. A Zani é um exemplo, né? Como você mesmo disse, como empreendedora, por ela estar o tempo todo muito atenta. Né? Mas, enfim, o que, que você tem assim, para dizer a respeito dessa inquietude da Zani com relação a estar atenta ao que se passa no mercado?
É um desafio. É um desafio porque você, para manter os clientes atuais e para conseguir novos clientes, é necessário essa atenção, essa disciplina em relação a analisar o seu mercado. E hoje em dia a coisa é mais complexa porque tem muitas fontes, muitas tecnologias, muitos softwares para ajudar na gestão. Hoje a marca, a empresa tem que estar na internet de qualquer jeito e as tendências precisam ser pesquisadas o tempo todo em relação ao comportamento do consumidor, no caso dela, em relação à gastronomia. É perfeitamente normal essas dúvidas que ela tem, né? Outros empresários também devem ter, porque o dia a dia do empresário não é fácil, é muito corrido, tem muito assunto para resolver e tem horas que essa parte de análise de mercado ela fica um pouco mais de lado. E ela é fundamental, tanto para manter atuais clientes como para futuros novos clientes.
É verdade, e tem outra coisa, porque essa análise de mercado, às vezes pode parecer que precisa de grandes investimentos para isso e tal, mas o que a Zani muitas vezes está querendo dizer e alertar e chamando para esse tema é que você pode fazer pequenos estudos, pequenas análises, estar atento às informações básicas, muitas vezes, para poder tomar decisões para o seu negócio. E daí, Carlan, a pergunta que não quer calar. Por onde começar e qual a ferramenta mais adequada e eficaz para coleta de dados? Sem ser invasivo, obviamente.
Então, aqui é interessante porque já serve a gente... Eu tive a oportunidade de trabalhar como consultor em alguns casos. Então, a gente trabalha, nesse caso, com a educação do próprio empreendedor. Tentando educá-lo para alguns gestos, para alguma disciplina nessa história de analisar mercado. Por exemplo... Tem algumas medidas iniciais que têm que ser feitas, que já podem resolver boa parte das informações. Algumas medidas iniciais, por exemplo, organizar informações que a própria empresa tem dentro de casa. Se essa informação não está organizada, ou seja, se ela não controla o número de clientes que vai no restaurante, o que os clientes pedem, ou o que que eles comem de maneira geral. Se eu tenho essa informação um pouco mais organizada, seja pelo software, seja pela observação, ponto para o empresário. Ele já tem um pouco de informação valiosa dentro de casa. Em segundo lugar, é necessário manter os ouvidos ligados e uma sensibilidade aguçada junto aos clientes. Porque quem trabalha com a barriga no balcão, quem trabalha no dia a dia do negócio, escuta muita coisa, vê muita coisa e consegue tirar conclusões sobre mudanças nos hábitos, no consumo e nas percepções dos clientes, nas opiniões deles. Então, para começar esse jogo, as medidas iniciais são organizar a informação dentro de casa e manter os ouvidos e olhos bem ligados, né?
É, quando você fala do ouvido e olhos bem ligados, é aquela velha e bom, né? Sempre assim, puxa vida, tá atento àquilo que o consumidor manifesta a respeito de elogios ou críticas a respeito do negócio, né? Porque quem quer continuar comprando de uma empresa, usufruindo dos seus produtos e serviços, quando ele vê alguma coisa que não está bem, ele sempre vai fazer uma crítica construtiva. Ele é aquele que dá caixinha dê a sua sugestão. Esse é bom pegar, ler e estar atento a isso. E são, às vezes, pequenos ajustes no negócio que melhoram muito, né? Não só a opinião desse consumidor com relação a esse negócio, como também de um todo, porque quando há uma observação de um, pode ser a observação de muitos. E é isso que o empresário tem que estar atento, e não muitas vezes desmerecer uma outra observação que é feita. Eu acho que esse é um ponto também bastante importante. E quais dados, assim, além do que você está falando, como você disse, que muita coisa está dentro de casa, é pôr a barriga no balcão, é estar atento, saber ouvir, saber usar aquilo que observa, aquilo que ouve. Quais dados coletar, assim, na tua opinião, que são primordiais, básicos para começar a tomar algumas decisões?
Perfeito. Com certeza, quanto mais a pessoa conhecer sobre seu consumidor, melhor. Aqui a gente falou antes de organizar dados que já estão dentro da empresa, né? Quantas pessoas passam pelo restaurante, que horário comem, o que comem. Para ter uma noção disso, é possível organizar essa informação. Aqui é possível também. E não precisa nem às vezes de ajuda profissional, é possível já fazer pequenas pesquisas informais com o cliente, seja na base da conversa ou do questionário simples, para poder ter uma noção da satisfação dele, para poder ter uma noção daquilo que está tudo bem, daquilo que poderia melhorar. É possível mapear essas coisas. Então, são alguns dados assim bem importantes e que é possível, é viável um pequeno empresário botar em pé o projeto. Outra coisa, tendências. Tendências e concorrência. São fatores, são fontes que você pode pesquisar com um pouquinho de disciplina. O empresário pode sim regularmente estar acessando algum tipo de fonte, algum tipo de site, algum tipo de jornal da área, onde ele consiga ter noções de novidades na área de gastronomia. E por outro lado, ele pode regularmente, ele deve regularmente visitar o site da concorrência, visitar, ter uma noção do que a concorrência está fazendo, das promoções que está fazendo. É importante mapear a concorrência de tempos em tempos. Muitas dessas coisas que eu acabo de falar podem ser feitas com base numa visita na internet. Você consegue muita informação nesse sentido. Então, esses são alguns dados que o empresário, por si mesmo, consegue fazer pesquisa.
Quanto mais informado ele estiver, melhor, porque tanta informação gratuita, né, que a gente chama dessas informações secundárias, que está aí à disposição de tanta gente, principalmente nesse mercado da alimentação, da gastronomia, as tendências, as macro-tendências, enfim, saber como, inclusive, a cultura local se adapta a determinadas, aqui no caso do restaurante, né, nessa alimentação, e também. Há uma questão aqui que eu acho importante, como você diz, puxa, tem tanta informação, esteja aí atrás dela, tenha disciplina de dedicar 1 hora, 2 horas por dia do seu tempo para poder colher essas informações e saber trabalhar com elas e tal. Mas às vezes a pequena pequenas, eu falei há pouco, as pequenas mudanças que realmente você, ouvindo o consumidor, você consegue dar exponencialmente um crescimento na qualidade do que você está fazendo, de agradar o consumidor, né, buscar essa informação e botar para realmente para funcionar, porque às vezes a gente pega uma tendência, pega uma informação, ajusta isso, alinha isso com a cultura local, com o meu cliente, e não põe em prática, né? Com medo, muitas vezes, não testa, né? Eu acho muito importante ter um insight através de toda essa pesquisa, todo esse olhar, e testar, porque tem áreas que nos permitem errar e corrigir rapidamente, né? Como é essa área da alimentação, entre outras, né? O que que você pensa disso também?
Isso mesmo. Boa parte das informações o empresário com disciplina consegue acessar e é saudável, né? É saudável o empresário sempre com os olhos e ouvidos ligados, disposto a escutar. Precisa, é engraçado, porque precisa até de uma atitude, uma postura de humildade para poder escutar cliente. Nem sempre você escuta elogios, de vez em quando podem vir críticas. É necessário saber escutar o mercado, né?
E de novo, eu queria bater nessa mesma tecla. Você acabou de falar algo muito importante, né? Muitas vezes essa questão do ego, né? Do ego do eu sei o que eu estou fazendo, está dando certo e tal. E a pessoa não tenta inovar, fazer diferente, porque tem que surpreender o cliente, o consumidor. Tem que estar, principalmente serviços que podem fazer isso no seu dia a dia. Não é um negócio que você só tem que implementar mudanças na sua cadeia de valor, na sua todo o seu processo, metodologia, que você vai levar 3 anos para mudar. Não, são vários segmentos do mercado que permitem pequenos ajustes, pequenas melhorias, e é só exatamente fazer isso, ser mais humilde e por implementar para ver a grande diferença que isso faz, né, Carlan?
Perfeito,
Bom,
perfeito.
então deixa eu te dizer uma coisa: que tipo de profissional pode assessorar então esse micro empresário, esse micro empreendedor aí, na tua opinião?
É importante dizer o seguinte: a busca do próprio empresário pela informação, ela vai até um certo ponto. Tem até um certo ponto, ela consegue, através das conversas, através da pesquisa na internet, através do monitoramento, ele consegue bastante coisa, como a gente já comentou. Mas chega uma hora que ele precisa, ou pelo menos a resposta para as perguntas dele, ele não conseguiu encontrar. Tem horas que você, eu quero descobrir qual é a imagem que tem da minha empresa e o que ele escuta dos consumidores, às vezes está enviesado, porque só recebe elogio e não tem uma noção exata da informação completa como um todo, da imagem de marca, por exemplo. E aí sim, aí trazer uma empresa profissional ou um pesquisador profissional para ajudar pode ser útil, porque ele pode elaborar uma pesquisa utilizando técnicas, utilizando metodologias mais profissionais para conseguir uma informação mais apurada e responder uma determinada pergunta que, em suas pesquisas disciplinadas, o empresário sozinho não conseguiu. Aí entra o profissional de pesquisa, né? É muito útil. É um investimento bem gasto, porque tem horas que você quer fazer quer melhorar o restaurante, quer melhorar a operação, ou quer fazer uma campanha de divulgação, e você, na verdade, já vai investir dinheiro nisso. Será que não vale a pena investir um pouco de dinheiro antes disso para descobrir coisas do mercado e conseguir fazer um investimento bem mais acurado, mais assertivo? Seja na operação do mercado, do restaurante, seja na divulgação que se deseja, né? Então a pesquisa pode ajudar, o profissional pode ajudar.
Eu acredito muito nisso, porque primeiro acredito muito na pesquisa científica, né? Claro que com ela em mãos fica muito mais fácil você também sintonizar isso com a intuição, porque é óbvio, né? O empresário, ele tem que ter a intuição, né? A intuição da experiência, a intuição de estar ali no dia a dia e tal. Mas, como diz você, ele vai ser muito mais assertivo quando ele pode investir de fato numa pesquisa que abranja um número maior de opiniões, que traga realmente luzes, reflexões para a tomada de decisões. É isso mesmo.
Perfeito. Perfeito, aquela história. A intuição ela vai até um certo ponto. Não estou aqui, né? Não existe a intuição, ela tem sua importância. Mas chega uma hora que a intuição não te oferece uma resposta segura. E aí você diminui essa incerteza fazendo uma pesquisa um pouquinho mais ampla e possivelmente com uso de profissional. Muito bem. E, não, e vale a pena mencionar que esse tipo de assunto não se esgota por aqui. Até a gente pede que mande suas dúvidas, você empreendedor, né, você empresário que está inquieto com alguma dúvida na área de pesquisa, na área de marketing, manda para o blog Repertório Marketing Tóxico que a gente quer discutir no próximo podcast, no próximo vídeo, tão logo possível.
É isso aí. Esperamos ter ajudado você, empreendedor, a ficar de olho no mercado, a saber fazer uma análise, né, da maneira que você puder, com relação ao seu mercado, e porque com certeza você verá os frutos que irá colher ao dedicar-se com rotina um tempo para estudar e observar o seu redor.
Espero que tenham gostado desse podcast. Antes de encerrar, a gente quer fazer um convite para você que está nos escutando. Se inscreve no nosso canal no YouTube, aperta no sininho para receber automaticamente as novidades. Tem material novo no blog toda semana, né? Tem a gente no blog Repertório Marketing Talks, tem cases, textos, existem vídeos e podcasts, estão tudo centralizado lá. Um grande abraço, um abraço para ti também, Eliane, e até breve.
Para você também, Carlan. Abraço a todos. Até breve.